dia, galera! Bem-vindos à Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 17 de agosto, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar agradecendo a todo mundo que tá ajudando a manter o podcast no ar, no Apoia-se, no PicPay, e especialmente quem escolheu ter o nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o Guilherme Pípolo, Felipe Kellerman, Edson Pexarca Jr., Advogado Júnior Araújo, Wilson Pimentel, Rodrigo La Rosa, Ricardo Soares, Leandro Bodo, Igor Silva, Cris do Enotas, Vinícius Guise, Lucas dos Santos, Lucas Maniero e Carolina Vieira. Se você também quiser ajudar a manter aqui o podcast no ar com a partir de R$1 por mês, é só você acessar os endereços apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, a primeira notícia do episódio de hoje é sobre a Uber e sobre a Lyft, que perderam mais uma briga lá na Justiça dos Estados Unidos. É que no dia 10 de agosto, a Justiça da Califórnia decidiu que eles têm que contratar os motoristas, né? Pessoal que dirige para eles não pode mais ser freelancer. E na decisão do juiz, ele deu 10 dias aí para as empresas se adequarem a isso, com esse prazo também, para elas tentarem recorrer se elas conseguissem. Aí o que as empresas fizeram foi dizer que estava bem em cima da hora, né? Queriam mais prazo, aí, mais do que 10 dias para tentar recorrer e também começar a se adequar a isso tudo, mas não, a Justiça rejeitou esse pedido. Aí, com isso, agora elas seguem obrigadas, né? Tem que começar a cumprir isso aí a partir de quinta-feira, o que elas falaram que não dá. Estão ameaçando aí sair da Califórnia, o aplicativo parar de funcionar, então esperar pra ver, né? O que vai acontecer com isso aí. E ainda sobre esse mercado, só que agora falando de Brasil, a 99 está começando a expandir por aqui a disponibilidade da modalidade 99 Poupa, que é mais barata, né? Como o nome indica. Essa categoria fica disponível para os usuários em horários que não são de pico, e aí, de acordo com a plataforma, a pessoa consegue economizar até 30% aí no trajeto, dependendo, né, na comparação de categoria. Essa categoria já vinha sendo testada em Manaus, né, também Duque de Caxias, aí desde junho desse ano, e está expandindo a disponibilidade agora pelo Brasil. Então ela está começando a aparecer também em Belém, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Fortaleza, Goiânia, Porto Alegre, Recife, Salvador e São Paulo. E a 99 prometeu também, né, que até o mês que vem vai disponibilizar o 99 Poupa para as capitais, aí, todas que ela opera aqui no país. E ainda sobre o Brasil, a Oi confirmou que além de vender a operação móvel, ela está pensando em vender também a parte da divisão dela, né, de TV a cabo e também de fibra, para conseguir levantar mais dinheiro para a parte da recuperação judicial dela. Aí no caso específico da InfraCo, que é a parte de fibra que ela tem, ela está colocando o preço aí na casa de R$20 bilhões, o que é mais que os R$15 bilhões, né, que ela quer vender lá a operação móvel. Agora, ainda sobre a Oi, ela divulgou o relatório fiscal aí do último trimestre. Ela disse que o prejuízo dela aumentou quase 120% aí na comparação ano sobre ano e fechou o trimestre, né, com R$3,4 bilhões de prejuízo. Aí com isso também, né, claro, ela aumentou a dívida dela em coisa de 60%, mas por outro lado, falou que a divisão Oi Fibra cresceu 515% aí na comparação com ano passado, o que foi uma boa notícia, né, em meio a tanta má notícia do relatório. Bom, e por último, sobre o Brasil, a ANAC está autorizando o iFood a começar a testar entregas com drones e Campinas aí, por enquanto só numa região bem pequena. Então, o que esse drone vai fazer? Vai ser levar a comida, né, direto do restaurante lá para o entregador que esteja próximo aí da casa do cliente. O entregador faz nessa última etapa aí dessa entrega. Aí, de acordo com a Reuters, o drone consegue cobrir em 2 minutos, o que a pé leva mais ou menos 10 minutos aí de trajeto. E caso você queira saber mais sobre esse teste, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no Google, ele anunciou que vai liberar para os relógios Android uma atualização do Wear OS, que é o sistema dos relógios, que vai deixar eles mais rápidos, coisa de 20%. Essa nova versão do sistema vai otimizar tanto a parte de abertura de aplicativos, quanto acesso a informações também, né? Fica mais rápida e conseguir resgatar informações. E ela vai mudar também a forma como o sistema interage com o processador, justamente, né, para entregar aí as informações de um jeito um pouco mais rápido. O Wear OS vai ganhar também um aplicativo de previsão do tempo um pouco mais eficiente, né, redesenhado para tirar mais proveito de telas redondas. E aí, de acordo com o Google, nas próximas semanas também vão pintar detalhes sobre como que ele vai aproveitar melhor o Android 11, que provavelmente, né, vai ser lançado aí em setembro. E ainda sobre a empresa, ela está começando a liberar no aplicativo do Gmail para contas empresariais um redesenho aí, com novas abas de navegação. Ele vai passar a integrar umas coisas tipo Google Meet e Google Chat, e além disso vai pintar uma aba também de salas, que é basicamente aqueles canais que existem no Slack para facilitar, né, a comunicação corporativa entre o pessoal. Já uma outra coisa também, né, que vai pintar no app é uma integração com o Google Tasks para o pessoal conseguir administrar tarefas, parte de grupos também aí, né, informação atualizada direto lá no aplicativo do Gmail, e de acordo acordo com a empresa, pode levar umas 2 semanas ainda para isso aparecer para todo mundo, mas está chegando aí para contas empresariais. Agora, ainda sobre o Google, ele também tirou da Play Store o aplicativo do Fortnite, depois que eles colocaram lá dentro do aplicativo um método direto de pagamentos, né, que não passava pela Play Store. Na sexta-feira eu comentei que tanto no iOS quanto no Android tinha pintado no Fortnite esse jeito novo, hein, de fazer pagamento evitando os 30% de comissão, ele tinha sido banido aí já da App Store. Aí depois desse banimento da Play Store aconteceu basicamente o que rolou com a Apple, né? Eles processaram o Google aí, acusando a empresa de práticas monopolistas, e no documento que tá no link aqui na descrição, eles acusam o Google de ter obrigado a OnePlus e LG também desistir de um negócio, né, que eles tinham feito lá exclusivo com a Epic Games para poder promover o Fortnite em aparelhos que estavam sendo lançados. Nesse documento ela explica, por exemplo, que tinha feito já um acordo com a OnePlus para colocar o aplicativo da Epic Games direto, né, nativo, lá no telefone, para o pessoal conseguir, por exemplo, acessar um Fortnite específico, né, tirando mais proveito das especificações do aparelho, mas o Google bloqueou aí depois que ele ficou sabendo disso. Eles comentaram que o Google obrigou a OnePlus a desistir dessa ideia, exceto na Índia, né, que por algum motivo isso aí foi aprovado e pode ser lançado. Aí a Epic Games comentou também, né, que no caso da LG foi bem parecido, o aplicativo específico dela aí foi bloqueado pelo Google, né, eles não deixaram isso ser lançado em aparelhos da LG, e caso você queira ler esse documento na íntegra, tem link aqui na descrição. Aí, claro, né, perguntado sobre isso tudo aí por toda a imprensa, o Google se limitou a dizer só que a Epic Games não pode querer um tratamento especial na Play Store, né, tem as regras de pagamento aí, na verdade que nem tem na App Store, tem na Play Store hoje em dia, eles não podem fazer esse tipo de coisa, e por isso eles estão abertos a um papo, né, para tentar resolver essa situação o mais rápido possível e devolver aí o Fortnite à Play Store. Já uma coisa importante só para essa briga, né, especificamente aí no caso do Android, é que o pessoal segue podendo baixar o aplicativo Fortnite direto lá do site da Epic Games, sem depender da Play Store, mas não é assim não, né, o pessoal também mesmo bloqueado de conseguir baixar. Bom, e agora eu vou falar sobre o Instagram, que falou que vai começar a pedir pro pessoal confirmar a identidade, né, quando desconfiar que uma conta, na verdade, é uma conta que é um bot, ou então uma conta que eles falam que é inautêntica, é o comportamento que ela vem apresentando. Então, a partir de agora, né, o que vai rolar vai ser que identificado esse comportamento inautêntico aí, de acordo com o sistema deles, eles vão pedir pra pessoa mandar uma foto no documento oficial, né, do governo lá, comprovando que ela é uma pessoa de verdade, também que é a dona da conta, e aí das duas uma, ou a pessoa manda o documento, né, consegue continuar usando o Instagram, ou não, aí a conta é bloqueada, a pessoa não consegue mais usar. Agora, ainda sobre o Instagram, ele comprovou que vinha guardando por mais de um ano conteúdos que o pessoal achava que tinham sido deletados, mas não, continuavam lá os servidores da companhia. Então eles estavam guardando nos servidores, né, coisa tipo foto, por exemplo, mensagem direta também que o pessoal achava que tinham sido deletadas, mas não. E aí, claro, né, explicando a situação, eles disseram que isso era só um bug que foi corrigido já nos sistemas da empresa. O Facebook comentou também que pagou $6 mil, né, para a pessoa que descobriu aí que esse tipo de coisa estava sendo armazenado ainda, né, de forma indevida. E essa pessoa, por sua vez, fez essa descoberta usando a ferramenta de download de tudo que eles tinham lá a respeito dela, né, guardado na conta, e pintaram conteúdos que ela achava que tinha deletado. E por último, sobre o Instagram, na sexta-feira, na verdade de sexta para sábado, pintou bem na surdina uma atualização do Instagram Direct com uma integração lá com a plataforma do Facebook Messenger. Então, com a chegada dessa mudança, o Direct ganhou um padrão novo de cores para os balões, ganhou também, né, a opção de você conseguir reagir a mensagens com qualquer emoji, você arrastar a mensagem para o lado também para responder a uma mensagem específica, e apesar disso tudo ser opcional, o Facebook falou que mesmo rejeitando a instalação dessa atualização, a integração com o Messenger vai funcionar, e mesmo para quem não queira. A verdade é que com o lançamento dessa integração, o Facebook deu mais um passo para dificultar uma possível ordem de quebrar a empresa em companhias menores, e caso você queira saber mais sobre essa novidade, tem link aqui na descrição. E ainda sobre redes sociais, o New York Times observou que no mês passado, o TikTok falou que pelo menos um terço de quase 50 milhões de pessoas que usam o aplicativo todo dia nos Estados Unidos são menores de 14 anos. Isso levantou diversas questões, especialmente de cumprimento da lei, né, que eles determinam por lá que menores de 13 anos têm que ter autorização dos pais para conseguir usar, basicamente coletar os dados também da conta aí, senão é uma coisa que está fora da lei. E o Times comentou também que recentemente umas pessoas da empresa levantaram essa questão, preocupados aí com a situação, mas nada foi feito a respeito. É bem provável que esse assunto tenha algum tipo de reflexo, até na negociação que está rolando, né, entre a ByteDance e a Microsoft, por exemplo, para vender a operação americana do resto do mundo também do TikTok, mas especificamente sobre esse assunto, quando fui perguntada sobre isso, a ByteDance ficou quieta e não quis se manifestar. Bom, e por último, hoje eu vou falar sobre o Telegram, que finalmente está ganhando videochamadas. Ele já vinha testando esse recurso aí recentemente, com quem tem acesso à plataforma beta, versão de testes aí do Telegram, e aí no final da semana passada eles confirmaram o lançamento oficial do recurso, mas só no Android, estava faltando no iOS. A empresa comentou que esse lançamento era para ter acontecido nas duas plataformas, né, para todo mundo conseguir usar aí a coisa toda, mas a Apple demorou aí para aprovar essa atualização na App Store. Aí, para aproveitar o momento, né, que tá todo mundo cutucando a App Store, o Telegram falou pro pessoal que agora tem que esperar, né, a Apple se mexer para conseguir atualizar o aplicativo e aí sim começar a usar videochamadas. E eles disseram também que recomendam que quem usa o iOS migre para um sistema diferente que respeite as pessoas, aí, como é o caso do Android, segundo eles. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal se você também quiser ajudar a manter o podcast no ar. E eu volto amanhã de manhã. Falou!